Dicotomias. Como quem diz coisas binárias, bifurcações, bifurcamentos, bipartições, dicotomia, forqueaduras.
Então vamos começar. A primeira é a mais difícil.
A primeira é mais difícil.
A primeira é a mais difícil, depois o resto acho que vai mais simples. Portanto, tens de escolher uma dos dois. Se quiseres justificar, justificas. Se não quiseres também,
não
tens direito ao teu silêncio, como é evidente. Claro. Sushi ou cozida à portuguesa?
Bem, vocês são bastante mais novos do que eu. Quando o sushi,
não, bastante mais novos.
Quando o sushi apareceu...
O Otávio é
eu já era crescido nessa altura.
Sim. Quando o sushi apareceu e se popularizou em Portugal, a minha vida social morreu. Porque toda a gente queria ir comer sushi. Eu, como não sou apreciador, então onde é que vamos jantar fora? Sushi, 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 sushi. E eu, pá, eu pensava, porra, não dá.
A minha vida também.
Social foi destruída nessa altura. É muito raro comer sushi. Cozida à portuguesa, adoro.
Eu não sou, é raro, como só provei. Não sou mesmo.
Curiosamente, a pessoa mais conservadora nesta sala é a pessoa que mais gosta de sushi. Incrível.
Eu não vou dizer comentários ao teu conservadorismo.
Mas, esteve Portugal durante séculos a apurar a arte que é só nossa, porque ninguém o faz como nós, de grelhar peixe.
Então é peixe cru.
E pronto, e agora aparece o sushi.
É verdade.
Mas, portanto, cozida à portuguesa.
Sou o conservador que a esquerda gosta.
Exato. És fofinho.
Exatamente, a direita fofinha.
Salões do bairro alto ou rooftops no Chiado?
Olha... nós somos sempre um bocado vítimas das caricaturas que fazem de nós. E uma das caricaturas que gostam de fazer de mim é essa. Mas depois eu gostava de ver essas pessoas a pegarem nas suas malinhas e irem ser candidatas à Câmara na sua terra, no interior, a 280 quilómetros desses salões. Porque, e se calhar, a minha caricatura, não, que fazem de mim, depois não corresponde bem à realidade. E depois gostava que tivessem tido o melhor resultado do CDS em 40 anos num terreno conservador, com cartazes grafitados, portanto com a minha vida, a minha orientação sexual discutida por todas as ruas daquela cidade, e ainda assim ter tido o melhor resultado nos últimos 40 anos.
Estás de parabéns.
Para depois virem cá com essa conversa dos salões disto ou dos salões daquilo. E esse género de caricaturizações internamente dentro do partido só faz mal.
Certo. Sem só faz alguma. Mal. Sem dúvida alguma.
Estamos de acordo.
Estamos de acordo. Agora, esta eu acho que é mais fácil. Para mim, pelo menos, seria a mais fácil. Bater com o dedo mindinho do pé na quina de uma mesa ou Pedro Borges de Lemos?
Claramente bater com o dedo mindinho na
mesa. Porquê que não me surpreendeu? Porquê que não me surpreendeu?
Esquerda moderada ou direita radical?
O espaço da moderação é o meu espaço. É o espaço em que eu estou. Mas eu sou radical na defesa de muitos valores, portanto depende de que é que estamos a falar. Se estamos a falar de uma direita radical, que é uma direita que não concede liberdades, que gosta de autoritarismos, que se pela por um bom ditador e que não se importa que morram milhões desde que sejam o ditador seja do seu lado, então claramente com a esquerda moderada. Se estamos a falar de uma esquerda moderada a favor das liberdades de circulação e uma direita radical na defesa dessas liberdades, então estará com essa direita radical. Portanto, eu sou radical na defesa da moderação.
És radical na tua moderação, precisamente.
Sim, é verdade.
Mais 2 anos de Chicão ou Iniciativa Liberal?
Não são 2 anos, é só 1 ano.
Imagina que, para o ano,
uma reeleição de Chicão.
Uma reeleição de Chicão.
Ou Iniciativa
Liberal. Portanto, com este ano estamos a contar e estamos a trabalhar para o CDS com o Chicão, que é o nosso líder, como é evidente. Agora, se houver uma reeleição de Chicão, portanto, mais 2 anos, mais 1 mandato, mais 2 anos de Chicão ou Iniciativa Liberal?
Fazem muitas vezes essa pergunta e eu quase sinto muitas vezes que são convite para eu me ir embora.
Mas essa
conversa é sempre um convite para eu me ir embora. E acho que um partido fica mal se começa a convidar os seus dirigentes e as figuras que trabalharam pelo partido, que deram a cara pelo partido, com todos os defeitos que tenham e com todos os erros que tenham cometido, para se irem embora. Agora, se o CDS se transformar numa coisa iliberal, se o CDS se transformar numa direita iliberal ou numa direita confessional, ou numa direita que se preocupa mais em meter o bedelho dentro do quarto das pessoas do que com as condições de vida e da prosperidade das pessoas, então esse não será o meu espaço. Portanto, os partidos evoluem e são livres de se transformar noutra coisa qualquer. Espero que isso nunca aconteça no CDS.
Adolfo, muito obrigado por teres respondido a este
Dicotomias. como quem diz, coisas binárias, bifurcações, bifurcamentos, bipartições,
dicotias... Para presidente do PSD, Carlos Moedas ou Miguel Paiós Maduro?
Bem, Carlos Moedas ou Miguel Paiós Maduro? Não é fácil a escolha, porque eu, bem, sou amigo de ambos, trabalhei com ambos, acho que ambos têm qualidades importantes que o outro não tem, e vice-versa. Carlos Moedas ou Miguel Paiós Maduro? Pá, não é correto. Nada fácil. Acho que o PSD ficaria bem servido com qualquer um dos dois, mas... embora tivessem que aprender muito no seu lugar de liderança. Acho que eles têm os dois muitas qualidades, falta a ambos uma que é crucial num político, não é? Por isso é que eles teriam de aprender rápido. Mas são os dois tipos para aprender rápido. Eles aprendem rápido. Nenhum deles é um líder. Então... ser um líder... Não, mas é que ser um líder... Não, não é ser um líder. Eles sabem gerir equipas muito bem.
Claro.
São cosmopolitas, são muito inteligentes, são competentes, são incorruptíveis, são honestos, são bons chefes aos seus subordinados. Eu estou a dizer isto porque trabalhei com os dois, não é? São boa gente, têm os dois caráter, boa formação moral. Vão ver, críticos muito importantes que a maior parte dos nossos países não
essencial,
têm.
É essencial,
a maior parte dos nossos países não têm. Mas realmente
novidade.
Há uma questão de liderança e, no caso, na política, como noutros domínios, mas na política só há um teste para a liderança. Não é um exame escrito, não é uma prova oral. É estar lá na função. Nenhum deles teve uma posição de liderança até agora. Eu acho que eles teriam de aprender por nunca terem sido expostos a posições de liderança pública, estão a ver? Mas acho que aprenderiam depressa os dois, por isso eu acho que sou, se um deles candidatar contra o Rui Rio, eu apoio, sim, em janeiro de 2022. Se o Miguel se candidatar, eu apoio o Miguel. Se o Carlos Moedas se candidatar contra o Rio, eu também apoio o Carlos Moedas.
E se candidatarem um contra o outro?
Acho que isso não acontece.
eu vou-lhe dar esta borla de simpatia.
Vou-lhe dar esta borla de simpatia.
Vamos a uma mais fácil. Bloco Central ou coligar com o Chega?
Não se pode fazer nenhuma coisa nem outra, não.
Então, na primeira pergunta escolhe os dois e na segunda...
Não escolhe nenhuma.
Mas não se pode fazer nenhuma, não é? Quer dizer, era o que porque isso contradizia aquilo que eu disse na entrevista. Ruptura de consensos, por isso jamais Bloco Central, mas ao mesmo tempo a plataforma tem que ser construída com as pessoas e os movimentos.
É que o que está precisamente entre estas duas...
Que respeitarem os dois eixos, do europeísmo e do reformismo.
Exatamente.
Reparem, o André Ventura decidiu, é a escolha dele, foi a escolha dele, ninguém o obrigou a violar uma data de linhas vermelhas nesta campanha presidencial. Ninguém o obrigou. Ele tinha muitos temas por que pegar e resolveu andar a dizer que não ia ser o presidente de todos os portugueses, que é uma violação da Constituição, uma parvoíce. Claro. E até, reparem, é tão absurdo que alguém como ele que diz que, por exemplo, que o Estado de Direito não está a ser cumprido porque os criminosos não são julgados e punidos, não é? Uma queixa que ele faz.
Se ele,
como chefe de Estado, não for o presidente de todos os portugueses, ele também compromete a universalidade dos portugueses.
Claro, exatamente.
É tudo tão contraditório que, por isso, o Chega não cabe numa coligação dessas. O que é que o Chega vai ser daqui por 5 anos? Não sei. Pode ser um parecer razoável? Não sei. Pode ser. Não faço ideia. É uma escolha dele.
Talvez se venha a moderar também.
Mas repare, é muito importante começar a responsabilizar o André Ventura e a liderança do Chega pelo facto de ele ser excluído desta família das direitas. Não é só a teimosia, neste caso minha, de Miguel Morgado ou de outro tipo qualquer, que diz que o Chega não serve. É a teimosia dele também.
Sim, não foi a família da direita que o abandonou, foi ele que fugiu de casa.
Reparem, nos Açores ele estava quase a fazer essa brincadeira.
Foi ele que fugiu de casa.
Mas ele nos Açores estava quase a fazer essa brincadeira, não é?
Claro.
Não apoio ninguém. Vai viabilizar o governo socialista. Portanto, eu estaria a contradizer a minha entrevista se eu agora escolhesse um dos dois. Não posso. Se eu não tivesse dado entrevista, vocês podiam-me... Claro, obrigado a uma resposta. Depois da entrevista que eu dei, não pode ser.
O senhor deputado traz vícios de outras bancadas parlamentares aqui para a bancada parlamentar. Que é
parlamentar. É mesmo parlamentar.
Mas esta, se fugir a esta parece...
Acabou.
Veja lá. Óleo de fígado de bacalhau, mas à colher, não é à cápsula. Tem de ser à colher, uma quantidade razoável. Ou David Justino.
Eu nunca provei óleo de fígado de bacalhau. Nunca me deram óleo de fígado.
Eu posso lhe afiançar que não é bom.
Quer dizer, eu tenho que escolher o David Justino, que é militante do meu partido. Repare, eu acho que, apesar de tudo, nós temos sempre, os partidos são de adesão livre.
Muito bem, é politicamente correto.
Não é isso. Os militantes têm obrigações. Certo. Eu, no dia em que quiser desvincular-me totalmente das posições do PSD, votar noutro partido que não o PSD, eu entrego o meu cartão.
Então vamos falar do outro partido, então. Pedro Nuno Santos ou Fernando Medina?
Eu escolho o Pedro Nuno Santos.
Pedro Nuno Santos?
Sim. Clarifica a cena política portuguesa, é o que o Pedro Nuno Santos quer e não desmente. Ele quer que o PS seja o líder de uma coligação esquerdista, permanente.
Ao menos diz ao que vai.
Em contraposição a uma coligação de direita. Eu acho que isso é muito mais saudável do que o Partido Socialista ser aquele partido Revolucionário Nacional do México, não é? Que durou mais de 70 anos. O partido indispensável, o partido que nunca sai. Ora, faz coligação com a direita ou faz coligação com a esquerda, mas eles estão sempre de pé. Acho que isso não é democraticamente
mais saudável. Mais vale existir a definição.
A proposta do Pedro Nuno Santos é democraticamente mais saudável do que a de António Costa.
Então, agora voltando ao PSD. Jantar com Ventura, que é um filho do PSD, ou uma noite de copos com Rui Rio?
O jantar com o Ventura, eu nunca jantei com o Ventura e o Rui Rio não é de grandes conversas. O Rui Rio é, a experiência que eu tenho, até de uma pessoa assim relativamente tímida. Não é muito expansiva. O jantar com o Ventura, sei lá, se calhar dava para mais gargalhadas. Não sei se o Ventura também tem grande sentido de humor, eu não o conheço bem. Mas ao mesmo tempo, era uma noite de copos com o Rui Rio.
Sim, ou um jantar com a Ventura.
Os copos com o Rui Rio eram melhor, porque assim estava na noite toda na chazada ao Rui Rio. Fez mal isto, fez mal aquilo. Não seja tão socialista. E os copos ajudam isso. E ele bebia uns copos também.
Desinibia também, já que é tímido. Já que é tímido.
Pá, Miguel, és um grande chato. Pá. Mas que estás ter razão aí. Pá. Eu realmente sou um grande socialista às vezes. Para deixar de ser. Os copos podia dar às 3 da manhã, às tantas cimas lá, amigos.
Se calhar.
Num cenário em que o PST não existia, CDS ou Iniciativa Liberal?
Eu não sou liberal e não me revejo em partidos que sejam homogéneos ideologicamente.
Eu devo ter fichas de filiação no carro.
Mas o CDS tem uma tradição de maior heterogeneidade, a democracia cristã foi sempre uma coisa mais abrangente, teve sempre muitas famílias lá dentro.
Conservadorismo, liberalismo.
E o CDS também sempre teve a sua família de conservadores e também sempre teve os seus liberais. É uma federação pequenina, micro-federação.
Também não é preciso ofender.
Eu talvez tivesse que dizer, não o CDS de agora, não me filiaria no CDS de agora, mas no CDS histórico, digamos assim, aquele fundado pelo Adelino Mar da Costa, blá, blá, blá.
Sim, sim.
Eu preferiria a Iniciativa Liberal. E só por esta razão, porque eu nunca fui, desde adolescente, nunca gostei de uníssonos. E também foi por isso que tive tantos dissabores na minha vida, porque também dava sempre a mandar a vir com toda a gente, porque nunca gostei de ir atrás da matilha, sempre fez impressão a matilha. As organizações e os partidos muito homogéneos intelectualmente tendem a ser matilha. E por isso eu sempre gostei de espaços de federação, por isso é que eu sempre lá dizer no PSD, é pá, não, eu caibo aqui porque aqui cabe quase toda a gente, enfim, não seja socialista.
O chamado espírito crítico, não é?
Mas espírito crítico, pá, e esta coisa tem um bocado horror à homogeneidade, pá. Gosto da diversidade, gosto da heterogeneidade, gosto de dissidência, gosto de que haja dissidências. Claro. Quando é tudo ali muito fechado...
Acho que a evolução parte dessa...
Faz mais impressão. E eu conheci, não é o caso da Iniciativa Liberal, que tem lá muitos amigos, pá, na Iniciativa Liberal, eu gosto imenso deles, e eles têm feito um trabalho ótimo, fantástico e inovador e original e de crítica ao
sistema. Original não, que eles plagiaram-nos, mas têm feito um bom trabalho. Plagiaram-nos aí numa imagem.
Eles têm feito esse trabalho importante e salutar e espero que prossigam. Mas eu também conheço muitos grupos liberais, por exemplo, nos Estados Unidos e no Brasil, e aquela homogeneidade às vezes é, para mim, é um bocadinho
asfixiante.
Para finalizar, Rui Rio acordado ou Pedro Passos Coelho a dormir?
Pedro Passos Coelho a dormir.
Dicotomias, como quem diz coisas binárias, bifurcações, bifurcamentos, bipartições, forqueadura.
Senhor deputado, Ana Gomes ou Marcelo Rebelo de Sousa?
Ana Gomes.
Foi rápido.
Foi tão rápido que o momento em que eu decidi apoiá-la, e muito agradeço, apesar de não concordar com algumas coisas que a Ana diz, nomeadamente do PS bom e do PS mau, que o PS para mim é todo bom, como vocês puderam perceber, mas a Ana teve a simpatia de me referir na carta dela, e é uma mulher que eu admiro muito e que acho que deu um contributo muito importante, e portanto fui tão rápido a dar agora a resposta como fui a declarar-lhe apoio. Julio, aliás, que fui o primeiro, apesar de lhe ter dito para ela não divulgar logo, porque aguardei pelas decisões dos órgãos do Partido Socialista, mas foi mesmo assim muito rápido.
Então ganhámos nós. Incha. Para presidente do PS, Pedro Nuno Santos ou Fernando Medina?
Nenhum nem outro.
É a sua resposta.
Só me deram duas
opções. E Ana Catarina Mendes?
Isso agora já é uma terceira... Já é uma terceira...
Já que não escolheu nenhum, não é?
Não, é também
das
não,
três, vamos assim.
Também não, porque não, está, não estamos em mente de lideranças.
É uma boa resposta. Vou-lhe dar esta borda, mas não vou dar mais nenhuma. Geringonça 2.0 ao Bloco Central?
Geringonça 2.0.
Afinal não gosta assim tanto do Rui Rio.
Afinal.
Uma bolada, mas tipo full force, nos testículos, ou Pedro Passos Coelho a Primeiro-Ministro?
Ah, essa é fácil. Tudo menos padre, tudo menos
PPC. Eu não sei se temos bolas aqui no estúdio, mas arranja-se uma.
Arranja-se uma.
Tudo menos PPC.
Tem de debater com André Ventura. Preferia debater Benfica Sporting na CMTV ou o confinamento ético nos Chiganos na RTP2?
Confinamento na RTP2. O outro já tem experiência e já lhe ganhei debates desses. Os confinamentos eram uma coisa mais divertida. Sem dúvida, RTP2.
Antes de pegar no carro, pôr o cinto e depois whisky ou gin?
Normalmente eu prefiro. Normalmente eu sou mais um homem do vinho branco, mas um bom whisky, acho que uma coisa à Texas. Uma coisa à Texas, um bom whisky, até porque estando aqui na companhia de conservadores e liberais, acho que será aquele momento Boston Legal. Um bom whisky e um charuto.
Isso.
Para finalizar, senhor
deputado. Isto é mentira, é só para vocês ficarem contentes. É só para criar uma boa impressão no eleitorado de direita.
Para terminar, senhor deputado, cumprir o trabalho comunitário ou fazer conchinha com o Diogo Pacheco de Amorim?
Não, cumprir o trabalho comunitário outra vez. há coisas que para mim não há margem para dúvidas. Sem dúvida nenhuma, pá. Não há dúvidas.
Temos agora dois segmentos. Um deles, como tinhas dito e bem, tiveste acesso às perguntas, que é a Comissão de Inquérito. Tiveste acesso a algumas perguntas.
Eu não sei se era suposto saber se era.
Não, problema. Não, o outro não tiveste acesso às perguntas, que é o meu segmento, que fui eu que inventei. Sim. É o Dicotomias. Tu nunca ouviste falar em nada sobre isto. Isto é completamente original. Pá, fui eu que inventei ontem. Eu apresento-te dois conceitos, duas frases, duas palavras, duas pessoas. Tu escolhes uma em detrimento da outra. Certo. Se quiser justificar,
o chamado preferes.
Senão, preferes que programa é esse? Não conheces chamado. Ah, isso nunca ouvi falar. Se não quiser justificar, tudo bem, pá, escolhes a tua.
Tá bem.
Ou seja, marcas a tua escolha e ficamos assim.
Dicotomias. Como quem diz coisas binárias, bifurcações, bifurcamentos, bipartições, dicotomia, furqueaduras.
Daniel Oliveira, só podes escolher um. Eixo do mal ou sem moderação?
É, pá, não posso fazer. Isso não posso fazer. Pá, isso não posso
também
fazer.
Toda a gente vem cá, leva sempre para
a
borda.
A primeira é sempre a primeira borda. Não, essa borda dá por uma razão. Trabalho com pessoas num sítio e no outro, isso é melindroso. É melindroso.
Então, ok, não podes dizer, mas sentes, há uma diferença ou não?
É, sim, são programas com natureza diferente, com audiências diferentes. Pronto, diferente.
É só isso.
E são programas em que eu, aliás, sou diferente nos dois programas, e, pá, mas não farei isso.
É compreensível.
Bem. Tiveste uma borda,
não pode.
Exato.
Ir à bola a Alvalade ou ir aos Touros no campo pequeno?
Ir à bola e Alvalade.
João Coutrinho de Figueiredo ou Francisco Rodrigues dos Santos?
Ui.
Epa. Gostas assim tanto dos dois?
Ui.
Epa. Deixar o Daniel sem palavras não é fácil.
Pá, pronto, Francisco Rodrigues dos Santos é mais inofensivo.
Um abraço para o Chicão dos três. Acabar com o Euro ou acabar com o Chega?
Essa não é... Essa é...
Ainda assim, a outra demorou um bocadinho mais. Mas...
Sim, não, eu... É que uma é uma questão moral, outra é uma questão prática, não é? Portanto, por isso é que é difícil escolher entre a questão moral e a questão prática. Não tenho um problema moral com o Euro, tenho um problema com o Chega. Não quero acabar com o Chega. Quero que os eleitores acabem com o Chega. Acho que o Euro é mais importante. Porque o Euro é estruturante de um continente inteiro. O Chega pode ou não ser um episódio.
Bom, mesmo a lógica da resposta anterior. É menos inofensivo. Exato, é mais inofensivo.
É mais inofensivo.
Disseste várias vezes que te sentes mais lisboeta do que português. Tendo isto em consideração...
E já disse há muito tempo.
Mas tendo isto em consideração, Nuno Graciano, presidente da Câmara, ou não voltar a viver em Lisboa?
É pá, as duas são juntas, quer dizer, se o Nuno Graciano
uma,
for presidente da Câmara...
Uma se calhar é consequencial
Câmara,
da outra.
Se o Nuno Graciano for presidente da Câmara, eu tenho que ver para o sentido, quanto mais seja por vergonha, não é? Portanto, escolha, vai, não voltar a ver Lisboa, mas é, não, Nuno Graciano, porque eu não conseguiria não voltar.
Seria certamente uma ótima, ótima medida para combater a desertificação do interior.
Aliás, eu ficaria em Lisboa para combater o Nuno Graciano, não, mas eu tenho uma paixão pela minha cidade. Eu gosto muito de Portugal, não tem a ver com... Mas eu tenho aquilo que os portuenses muitas vezes sentem, eu sinto, eu montes de vezes a passear em Lisboa, penso genuinamente, não estou a dizer, eu não gosto de dizer frases boazinhas, mas penso genuinamente, sobretudo a passear de moto em Lisboa, penso genuinamente que sorte que eu tive a nascer nesta cidade. Que é a cidade... As cidades, eu viajei bastante... É das cidades mais bonitas.
Eu concordo contigo.
É verdade. Eu digo isso e aqui digo, maldito Medina. Pá. É mais ou menos a junção das duas.
Eu não tenho esse tipo de... Quer dizer, eu não votei, nem vou votar no Medina, mas não tenho esse... Não acho que Lisboa tenha ficado pior do que estava.
Até falando em votos, se tivesses de votar entre José Eduardo Martins ou Francisco Mendes da Silva, em quem é que votarias?
Epá, vocês estão a fazer perguntas que são melindrosas.
Se fosse fácil, estavam cá outros.
Se fosse fácil, estavas no 5 para a meia-noite outra vez.
O Francisco Mendes da Silva tem menos poder no CDS. Não, tem os dois, não tem nos dois.
Exato.
No PSD nem no CDS. Epá, e o que é que eu lhes vou dizer?
Daniel, eles não vão ouvir isto, pá. Eles não...
Vão, que alguém lhes vai dizer. Eles vão lá àquela parte de propósito. Essa é tão difícil, como é tão melindrosa, ou é até ainda mais melindrosa que o...
É mais pessoal,
porque eu gosto dos dois, sou amigo dos dois. Eu conheço o Zé Eduardo, eu vou tentar empatar aqui um bocadinho,
a ver se passa.
Eu conheço o Zé Eduardo desde os 14 anos. Meus e deles, não temos, praticamente, temos diferença de metros. O primeiro debate político que tive em toda a minha vida em público foi com o Zé Eduardo Martins, tínhamos os dois 14 anos. No Pedro Nunes, ele era do Passos Manuel da JSD, eu era do Pedro Nunes da JCP. Estávamos, aliás, trocados, porque do ponto de vista do eleitorado. E, portanto, conheço desde essa altura, fomos-nos reencontrando ao longo da vida, e sempre na política. Portanto, conheço-lhe os defeitos todos, e as virtudes. O Francisco Mendes da Silva conheço desde o Sem Moderação, sou muito amigo dele, gosto muito do Francisco, eu sei que se eu disser a terceira vez gosto muito do Francisco, ele está mesmo definitivamente acabado no CDS.
A direita é que a esquerda agora.
A direita dos suspensórios.
Vou aproveitar e ganhar mais um bocadinho de tempo e dizer, esta não há expressão que eu, incluindo ao contrário, a esquerda, a direita gosta. Que é esta ideia... Que a qualidade
neste caso é o Sérgio
Sousa
Pinto.
Se mede.
Neste caso é o Sérgio Sousa Pinto.
É a direita que a esquerda gosta?
Não, é a esquerda que a direita gosta.
Ah, não sabia.
Não sabias que ele era de esquerda.
Acho injusto dizer que é a direita que a esquerda gosta, porque eu acho que a esquerda não gosta tanto do Sérgio Sousa Pinto. Não tem. Não, o... É porque tem a ver com. É que nem tem a ver. O Francisco não é uma pessoa de centro. É uma pessoa de direita. E, portanto, se calhar, o raciocínio não é a esquerda gosta do Francisco porque acha que ele é mais parecido, é porque se calhar o Francisco consegue fazer uma coisa que é importante em política, que é falar para os outros.
Nem mais.
Nesta fase tribal, onde nós achamos que somos tão bons, e é por isso que eu acho que o exemplo do Sérgio não é bom, porque eu acho que o Sérgio fala só para os outros. E isso não é a mesma coisa. Mas à esquerda tens pessoas que também conseguem falar. Não é que as pessoas de esquerda adiram, as pessoas de direita adiram às suas posições, mas conseguem perceber, conseguem ouvir, conseguem relacionar-se. Eu gosto de discutir com o Francisco. E a gente, tirando sobre a Europa, raramente estamos de acordo. Eu gosto de discutir porque há uma construção, há boa fé na construção,
claro,
dos argumentos.
Que parte do chão comum.
E que isso influencia as duas pessoas que debatem. Quando alguém debate com alguém que fala para a bolha, tende a começar a falar para a bolha. Porque é um debate onde não vai haver comunicação, portanto, claro, fala para o seu público. Quando pessoas conseguem cruzar, racionalmente, mesmo com posições diferentes, a democracia ganha com isso, e não é porque as pessoas fiquem parecidas. não a direita. E hoje, aliás, tínhamos dito isso lá fora, a esquerda já foi muito sectária, hoje a direita é muito mais sectária do que a esquerda. E tem sempre este raciocínio. Se ele chateia a esquerda, quer dizer que é bom. E depois, inevitavelmente, acabam sempre por descobrir que se calhar não é verdade. Porque aqueles que chateiam a esquerda não ganham eleições.
A direita trauliteira não ganha eleições?
Não ganha. Nem a esquerda trauliteira. Nem a esquerda trauliteira. Claro. O que não implica não haver radicalidade política. A radicalidade política pode ser perfeitamente racional. E pode apresentar... Eu considero, em várias coisas, uma pessoa radical. Não sou extremista. Não sou mesmo extremista. Estou muito longe de ser um extremista. Mas sou, em algumas coisas, um radical. Claro. Tento construir os argumentos racionalmente. Vocês já esqueceram que eu tinha que responder?
Não, não.
Eu ainda não me esqueci. Porque este segmento é radicalmente binário.
Exatamente.
Pô, mas é que eu não acredito, Luís. É que eu gosto dos dois, percebes? Eu tenho mesmo dificuldade, eu gosto dos dois. E, portanto, seria...
Mas podes arranjar aqui um subterfúgio, ou seja, uma desculpa para votar num deles.
Desculpa, eu tentei construir uma, mas é, conheço o Zé Eduardo, mais vale mudar. Pronto, ele está no Francisco, conheço há menos tempo.
Por exemplo.
Pode-me surpreender.
Por exemplo.
Pronto, posso arranjar esta desculpa, mas...
Vou só sublinhar que já escolheste duas pessoas do CDS neste segmento.
Na realidade, vou dizer uma coisa. Na realidade, se fosse para votar, não escolhia nenhum deles, porque não concordo politicamente com nenhum deles.
Mas gosto de discutir com os dois, isso é que é o...
Gosto imenso.
É isso é que é o importante.
Gosto
isso é que é
importante, sem dúvida. Aliás, eu gosto de discutir com pessoas
que pensam diferente.
É claro, claro que às vezes os discursos entre pessoas de esquerda podem ser mais interessantes, porque se tu tens um chão ainda mais comum, podes ir a um grau de pormenor com maior profundidade e mais interesse. E só nesse sentido é que às vezes até gosto mais de discutir com pessoas de esquerda, porque... Porque podemos ir a um... Sim, nível, claro, de pormenor mais interessante. Mas no caso, por exemplo, no Sem Moderação, quer com o Zé Eduardo, quer com o Francisco, quer com o Pedro, claro.
Claro, claro.
Eu acho que muitos de vezes nós, aquele programa deve sempre ter poucas audiências. Portanto, estamos menos preocupados. Acho que conseguimos muitas vezes encontrar um chão comum.
Sem dúvida.
Pessoas que têm posições políticas muito diferentes das outras. E eu acho que, aliás, uma das funções daquele programa é mostrar que isso é possível. Que não, que as pessoas não têm que se insultar e maltratar e não ter respeito intelectual umas pelas outras e ter um debate político. E não é só uma questão de educação.
Fica a dica, muito
e não é só...
Como espectador, subscrevo.
Não é só uma questão de educação. Sem é uma dúvida. Questão de inteligência.
De inteligência.
Não é só uma questão de educação.
Certíssimo, certíssimo. Completamente de acordo. Bem, então vamos voltar para a esfera onde estás mais confortável.
Dicotomias.
Para a sucessora de Catarina Martins, Marina Mortágua ou Marisa Matias?
Sendo mais próximo da Marisa Matias.
Social-democratas.
E se voltássemos atrás no tempo da vida do Bloco de Esquerda?
Gosto da Mariana, acho que a Mariana é uma eu gosto da Mariana no sentido que acho que a Mariana é uma política bastante competente e eficaz, mas sinto-me mais próximo, quer das posições políticas, quer do estilo da Marisa.
Quer conteúdo, quer forma.
Uhum.
Se voltássemos atrás no tempo de vida do Bloco, Ana Drago ou João Amaral Dias?
Ana Drago, mas é que nem hesitava 5 segundos. Ana Drago, mas podes escolher mais não sei quantas pessoas, e eu continuo a dizer as outras pessoas. Para já, acho que a Ana Drago foi das melhores dirigentes do Bloco, e a Joana Amaral Dias é vê-la. E ouvi-la e ver o que é que ela diz na televisão.
Esta é a última, é para encerrar.
Uhum.
Acho que vai ser fácil, mas entalar o dedo na porta do carro, no teu caso não seria de carro, não é de moto?
Eu também tenho carro. Também tenho carro.
Então pronto, dá. O dedo na porta do carro ou 4 anos de Pedro Passos Coelho?
Ah, por favor, entalar 4 vezes o dedo na porta do carro.
Amputem o dedo ao Daniel. Amputem.
Vida só tenho uma. Dedo. Eu tenho mais 9.
Dicotomias. Como quem diz coisas binárias, bifurcações, bifurcamentos, bipartições, dicotomia, furqueaduras.
Senhor deputado, Sá Carneiro ficaria mais satisfeito com a liderança de Passos Coelho ou com a presidência de Marcelo Rebelo de Sousa?
Com a presidência de Marcelo Rebelo de Sousa.
Sucinto e claro. Muito para bem. Presidente do PSD, Carlos Moedas ou Miguel Morgado?
É essa a escolha, Carlos Moedas?
Carlos Moedas.
Por exclusão de partes,
por
parece.
Por exclusão de partes, foi. Muito foi bem. Exclusão de partes.
Bloco Central ou coligação com o Chega?
Não consigo escolher.
Pronto, toda a gente levou uma borla, não é?
Portanto... Não consigo escolher e essa precisa de justificação. Acho que são as duas coisas que Portugal não precisa e que o PSD não deve fazer.
De acordo, sem dúvida alguma.
Muito bem.
Pedro Nuno Santos ou Fernando Medina?
Ah, pela clareza, Pedro Nuno Santos.
Ao menos sabemos ao que é que vai, não é?
Ao menos sabemos ao que é que vem e temos adversário para combater.
Precisamente.
Medina nem percebo o que...
Não o que é que representa ideologicamente,
ideologicamente, não? Não vejo aí nenhum. Nada diferente, pelo menos o Pedro Nuno Santos pode... acho que o Pedro Nuno Santos é o adversário que precisamos e merecemos há muito tempo.
Sem dúvida.
Francisco Rodrigues dos Santos ou Adolfo Mesquita Nunes?
Adolfo Mesquita Nunes.
Isto parece-me fácil.
Essa era fácil.
Vamos a uma um bocadinho mais rebuscada. Jantar à luz das velas com André Ventura ou um brunch caseiro com José Sócrates?
Fácil esta, não?
Sim, um sarrabulho com os meus amigos de cora, enquanto viria a gozar com os fidalgos. Colas. Não. Se comer é uma coisa sagrada.
Sagrada.
Não se põe, só se partilha com
um gajo de direita não se senta assim com qualquer um à mesa.
Não se senta à mesa de qualquer maneira.
Rui Rio acordado ou Pedro Passos Coelho a dormir?
Pedro Passos Coelho a dormir.
O outro lado ou sem moderação?
Ah, pá, essa é uma pergunta lixada para mim, mas eu acho... Isso é uma pergunta lixada para mim. São coisas, são formatos bastante diferentes e programas diferentes. O sem moderação é uma coisa de...
Se fosse fácil, estavam cá outros.
Se fosse fácil, pois, eu custa-me muito escolher, mas o sem moderação é um encontro de quatro amigos todas as semanas. O outro é um programa de comentário político, tem uma certa diferença.
Está respondido. E só podendo escolher um, Francisco Mendes da Silva ou Daniel Oliveira?
Ui. Francisco Mendes da Silva. Porque, vamos lá ver, respeito os dois por igual, mas sou muito mais próximo das coisas, claro, que o Francisco, claro, pensa, daquelas que o Daniel pensa. E sou amigo de ambos, com uma particularidade. Eu não tenho assim muitos amigos. E uma pessoa, vocês perceberão, a partir de uma certa idade, também não acrescenta muitos. Eu acho que o único amigo relevante que acrescentei ao lote nos últimos 10 anos é mesmo o Francisco.
Muito bem.
Resposta. Pedro Delgado Alves ou João Galamba?
Pedro Delgado Alves. Habituei-me e não teria feito... É uma escolha difícil, essa é uma escolha muito difícil, porque eu gosto dos dois. Mas habituei-me a gostar do Pedro e a conhecer melhor o Pedro, que não conhecia. E portanto acho, é uma escolha muito difícil, mas eu escolheria o Pedro.
Então, e entre ser picado no olho por uma abelha ou Luís Newton?
As abelhas são fundamentais à vida porque polinizam e isso é fundamental à vida, portanto eu não... Acho que já fui picado por uma abelha.
Mas no não no olho, não é?
Está bem.
Isso passa, não é?
Rui Rio, como presidente vitalício do PSD, ou seja, não passava, ou passar férias durante 20 anos, todos os verões, com Afonso Candal?
Epá, não ia passar férias com Afonso Candal.
Rui Rio, presidente vitalício, é isso que estamos a dizer.
É que depois já não passa.
Caraca, mas...
Os partidos mudam-se, não é?
Os partidos mudam.
Ok. Já, bem, desde aí não.
Com isto, e passando agora para os segmentos que também temos aqui planeados, também com vídeo, o segmento de dicotomias, em que, desde já agradecer este bocadinho de conversa, claro que acabou com direita sodomita, mas.
Exatamente. acabar com direita sodomita.
Começamos dispensórios e acabamos com sodomita, mas.
Tipo, para responder, não tens nada a ver com isso.
Mas vamos então passar aos segmentos. Temos agora o segmento de dicotomias, que é um segmento original, mesmo por nós, não é? Em que eu vou apresentar dois conselhos, duas palavras, duas pessoas.
Já ouvi dizer que andam uns programas a imitar-nos.
Eu já ouvi dizer que sim, E tu escolhes uma em detrimento da outra.
Há um chamado dilema. Agora, né?
Oh, exatamente.
Nunca ouvi falar, é bom.
Os macaquinhos de imitação.
Vamos falar sobre isso, mais para a frente.
Dicotomias. Como quem diz coisas binárias, bifurcações, bifurcamentos, bipartições, dicotomia, forqueaduras...
Adelina Mar da Costa, ficaria mais satisfeito com a liderança de Francisco Rodrigues dos Santos ou com a liderança de Adolfo Mesquita Nunes?
Tendo em conta os escritos do Adelina Mar da Costa sobre a moderação, por exemplo, eu acho que ficava com o Adolfo Mesquita Nunes.
Esta já é recorrente. Salões do bairro alto ou rooftops no Chiado?
Deixa-me pensar num e noutro. Por acaso há um rooftop muito bom no Chiado, que é num hotel que se chama Bairro Alto. Portanto,
dá aí para fazer uma junção.
Epá, qual é que é mesmo? Rooftops do...
Do Chiado ou Salões do Bairro Alto?
Ou Salões do Bairro Alto.
Eu não conheço nenhum salão no Bairro Alto, acho eu. Mas...
Como não?
Salões do Bairro Alto, pois. Salões do Bairro Alto para finalmente perceber o que é que são.
Exatamente, exatamente.
Boa, boa, boa. Para presidente do CDS, Francisco Rodrigues dos Santos ou Manuel Monteiro?
Francisco Rodrigues dos Santos.
Bater com o dedo mindinho do pé na quina de uma mesa ou Pedro Borges Lemos?
Bater com os dois dedos mindinhos na quina esquerda.
Temos de convidar o Dr. Pedro Borges Lemos para se vir cá defender um dia destes.
Temos de convidar.
Esquerda moderada ou direita radical?
Quer dizer, depende do que isso... Mas se por direita radical entendermos a direita autoritária oposta à democracia, é e se por esquerda moderada entendermos a esquerda que aceita a democracia e, portanto, pessoas como eu,
com quem dá para falar,
a esquerda moderada. Uma coisa é tu estares num lado diferente do mesmo jogo, queres ganhar àquela equipa. Outra coisa
é não acreditares no jogo.
Outra coisa é não fazeres parte do jogo, não acreditares no jogo e
querer. Não jogares pelas regras. Não?
E quereres acabar com o jogo e tirar de lá as pessoas do campo de jogo.
Portanto, isto faz lembrar
é
um
o puto que é o dono da bola.
Isto faz lembrar um bocadinho uma conversa que nós tivemos uma vez do centro processual, não é? Uma lógica.
Sim, eu digo isso muitas vezes quando falam do centrismo. As pessoas que não percebem o centrismo, aliás, eu uso, não foi eu que inventei, um conceito tal como eu entendo é claramente decalcado das coisas que li, por exemplo, do Fraga Iribarne em Espanha, que foram muito aquela coisa que há pouco falei dos escritos sobre a moderação do Adelino Amaro da Costa, é muito influenciado pela ideia do que era o centrismo. Quer dizer, o centrismo era aquilo que nós na Península Ibérica, no pós-fascismo, tivemos que dizer que era o conservadorismo verdadeiramente. Mas há uma ideia que o centrismo não é um local exato numa bússola política, não é aquela, o sítio onde não há ideologia, ou todas as ideologias são possíveis. Não. O centrismo é uma ideologia processual.
Processual,
é aquela ideia de que...
Foste tu que me explicaste isso até.
Eu recomendo vivamente, quer dizer, não está aí à disposição, mas eu posso mandar...
Tu mandaste-me fotografias das páginas desse
livro. Sim, dá um ensaio muito bom, que aliás é com base numa conferência que eu dou em 72, do Fraga Iribarne, quando ele era, salvo erro, embaixador de Espanha, ainda embaixador do Franco, em Londres. E em que ele chama-se mesmo A Teoria do Centro. E todas as referências que ali estão, incluindo citações, são os conservadores ingleses, o Ian Brican, o Russell Kirk, o Michael Oakeshott, etc. A ideia de que o centrismo é a predisposição para o compromisso. E eu acho que não pode ser levado às últimas consequências, no sentido em que nós, obviamente, não podemos comprometer tudo em que acreditamos e não podemos estar permanentemente predispostos para o compromisso, salvo sob pena de não haver reformas, não haver, e estarmos sempre entregues ao adversário, mas é a ideia de que é o próprio processo democrático, é isso. Quer dizer, é a ideia de que é impossível que 10 milhões de pessoas, só para falar de Portugal, pensem exatamente da mesma forma, é impossível que vão todas votar no mesmo partido e, portanto, o nosso impulso, o nosso instinto tem que ser o de tentar o mais possível fazer passar leis, como, por exemplo, com as nossas ideias, sabendo que elas vão ser contaminadas por ideias de outros e que, quando perdermos eleições, outros também vão... Porque veem a realidade com base em pressupostos diferentes, que muitas vezes são pressupostos da sua própria experiência pessoal, das coisas que leram, e isso é natural. O centrismo é basicamente isto, não é aquela ideia de que não és de direita nem de esquerda. Não há... É verdade que o CDS houve um momento em que se dizia rigorosamente ao centro, no tempo do Freitas. Mas para mim nunca foi uma posição
ideológica.
Ainda que É verdade que, historicamente, por se ter essa predisposição, a democracia cristã tradicional seja vista como de centro. Aliás, o grande partido da democracia cristã em todo o mundo, ou, enfim, talvez agora seja a CDU alemã, mas antes disso era a democracia cristã italiana, que era vista de centro, centro-esquerda também muito. Que era como se... É muito interessante ver os de facto, nós hoje falamos do Adelino Amaro da Costa como o grande líder espiritual da direita, mas eu às vezes digo até um bocado a brincar, e espero que não me levem a mal, mas eu não sei se o Adelino Amaro da Costa, onde é que ele estaria, porque todo o CDS do Adelino Amaro da Costa fez um caminho muito próximo da democracia cristã italiana. Basílio Horta, Diogo Freitas do Amaral, a irmã do próprio Adelino Amaro da Costa, que foi deputada do PS. Os partidos da democracia cristã...
Os socialistas católicos, não é?
Partidos da democracia cristã, a democracia cristã italiana, por exemplo, era como se no mesmo partido fizessem parte Adelino Amaro da Costa, Marcelo Rebelo de Sousa, António Guterres.
Exatamente.
E aqueles socialistas da Igreja do Rato, e não sei o quê. Que eu não sei se tinha a ver com esta predisposição processual, como eu gosto de chamar. É mais uma ideologia sobre como estar em democracia do que propriamente uma ideologia substantiva. Eu sempre disse
isso. É quase esta lógica do direito substantivo.
Porque muitas vezes, quando eu digo muitas vezes, quando me dizem que eu sou mais à esquerda ou mais do... Eu, em muitas coisas, sou muito mais à direita do que muita gente do CDS que bate com uma mão no peito e diz que é direita. Essas pessoas, que muitas vezes são estatistas, são da direita antiga, protecionistas, estatista, são totalmente iguais ao PS em muitas coisas, querem o Estado a mandar em tudo, só querem com outros valores, mas é basicamente a mesma coisa. E eu, que sempre fui bastante liberal na economia, sempre me senti muito mais à direita do que a média do CDS nessas matérias. E, portanto, eu, só coisa que eu não sou é rigorosamente ao centro do ponto de vista substantivo. Muito pelo contrário. E se algumas vezes parecem temas que a meu ver são politicamente laterais,
exatamente,
chamados de costumes, que é um termo horrível,
costumes,
é porque eu acredito na liberdade.
Boa resposta.
E, portanto, não é...
Sim, o centro também não é esta soma nula da iniciativa liberal do nós somos de centro porque somos na direita na economia e de esquerda
podemos falar um pouco sobre isso, sem querer. O problema da iniciativa liberal, enfim, não é um problema, é uma característica, um sortilégio, que é a iniciativa liberal faz parte dos grupos. A iniciativa liberal, quando surge, é para ser um partido de centro. Antes do Carlos ter tomado conta daquilo, a iniciativa liberal, os fundadores,
do Ferreira da Silva, não é?
Os fundadores é... Eu lembro perfeitamente quando aquilo apareceu. Eu tenho muito interesse, como vocês devem imaginar, por tudo que é fenómenos políticos, etc. E acompanhei, claro, aquilo. E aquilo era um partido que vem na senda do Macron, e não é por acaso que se inscreve na internacional, entre aspas, desses partidos, que diz: entendemos que há um espaço em Portugal para um partido liberal que fique entre o PST e o CDE, entre o PST e o PS. E se vocês forem ver, são muito raros os partidos liberais na Europa que sejam puramente de direita, ou que sejam puramente liberais na economia, libertários, neoliberais, como a esquerda gosta de dizer. Os partidos que a iniciativa liberal faz parte, ou melhor, o grupo internacional, é o Macron, é o partido Macron, são os holandeses, são os Liberal Democrats ingleses. Acho extraordinário que eles, quando querem em Portugal indicar, fazer um cartaz com um líder internacional para mostrar ao povo português com quem é que eles
se identificam,
é Margaret Thatcher, que é de um partido conservador. E porquê? Porque os liberais, tal como a iniciativa liberal é, os liberais, as pessoas que se revêem na iniciativa liberal no que ela é hoje, sempre fizeram parte, sempre foram uma facção importante das grandes coligações, que são os grandes partidos conservadores.
Conservadores, exatamente.
Nunca houve essa... quer dizer, é o Ciudadanos, em Espanha, não é o PP. É o Ciudadanos, que é um partido que se coligou circunstancialmente com o PS em algumas... e por isso a iniciativa liberal tem essa dupla face.
Exatamente.
Faz parte... É um partido que nasceu para ser absolutamente centrista, aproveitando um certo desgaste de desgaste na imagem do PST e do PS,
centrão.
Do centrão, exatamente, tentar ser uma espécie de centro virtuoso,
exatamente,
mas depois passou para a direita, claramente. E eu acho que isso vai ser um problema para eles, porque o seu eleitorado típico, o eleitorado típico da, e a própria direção, ou os cargos dirigentes, são ocupados por pessoas que são claramente pessoas que eram do PACismo. Claro. Que eram claramente da PAF, é aquele eleitorado de PAF, é aquele pessoas da PAF. Se algum dia o PAS escolhe voltar.
Estão a aproveitar essa ilusão do PSD e do CDS.
Claro, estão, se algum dia o PSD tivesse um líder mobilizador que, mesmo não sendo propriamente muito de direita, mas pelo menos não tivesse vergonha de dizer que é de centro-direita, como o Rui Rio, e que pudesse ganhar eleições,
poderia aglutinar
e que retomasse um certo discurso liberal que há no PSD desde o Cavaco, desde claro. O tempo do Cavaco, com o Passos Coelho, que vive com o Durão Barroso, e que é um discurso muito próprio do PSD também. Quer dizer, os liberais estão mais no PSD do que até no CDS. Quando se fala do CDS, quer dizer, os liberais, o eleitorado típico da iniciativa liberal, se o PSD estivesse forte, a iniciativa liberal não existia. O próprio Chega é de pessoas que adoram o Passos Coelho.
Exatamente.
E portanto, se o Passos Coelho voltasse, ou outra pessoa qualquer, quando estou a dizer isto, é para ser exemplificativo, claro. Porque tragicamente não consigo encontrar no PSD alguém que pudesse
liderar o PSD. O que diz muito. Mas o Jantar Martins teve a mesma dificuldade em arranjar alguém.
Bem, continuando. Pedro Nuno Santos ou Fernando Medina?
Pois, a questão aqui é organizar qual que é o critério. Mas eu acho que, quer dizer, Fernando Medina?
Ok.
Sim, porque sim, eu imagino que seja, por exemplo, para mandar.
Sim, para presidente do Partido Socialista. Para secretário-geral do Partido Socialista.
Sendo secretário-geral, neste caso. Vamos supor que sim, que seja isso.
Eu conheço pessoalmente os dois, não sou propriamente íntimo, é de cortesia.
Pois, esta malta de direita, que é amiga da malta de esquerda.
Não, acontece.
Direita sodomita.
Nos corredores, nos salões do bairro Alto.
Exatamente, vão-se encontrando nos salões.
Não, a questão é muito simples. Quem é que eu preferia que que governasse? Acho que Fernando Medina está menos dependente psicologicamente da esquerda, mais à esquerda, e portanto, sendo que podemos colocar a coisa de outra forma, se a direita fosse governo e tivéssemos que escolher entre esses dois para a líder da oposição, eu preferia o Pedro Nuno Santos, porque eu acho que era capaz, era-lhe mais difícil captar o eleitorado flutuante.
Sim, pelo menos sabíamos para o que vai, era mais simples. Bem, jantar à luz das velas com André Ventura e Diogo Pacheco de Amorim, ou um fim de semana romântico com Margarida Bentes Penedo?
Por acaso, um dia...
O que é que vem daí?
Não, a minha resposta vai ser, mas depois eu posso falar. A minha resposta vai ser, eu adorava, se calhar, no meu, ou melhor, adorava não, mas se calhar o jantar com o André Ventura, porque in vino veritas, e talvez ele, bebendo dois ou três copos, começasse a dizer aquilo que realmente pensa.
E portanto, talvez, atenção, o Pacheco de Amorim também está no jantar. É com os dois.
Sim, mas se ele também bebesse dois ou três copos...
Podia ser que...
Não, talvez sentisse mais à vontade para o André estar a dizer aquelas coisas.
Exatamente.
com a Margarida... Eu nunca deixei de ser amigo dela, ela é que deixou de ser minha amiga, não sei porquê, mas enfim, ela lá saberá, não vou entrar muito por aí. Acho que deixou de gostar do que ela achava que era a direita fofinha, mas eu acho que nunca lhe fiz nada de mal, que eu saiba, mas se ela estiver a ouvir...
Manda-nos um abraço.
Se eu tiver feito alguma coisa de mal, eu gostava de saber o que é que foi, mas não...
Um abraço,
sim,
para a Margarida.
Um abraço, claro que sim.
Aliás, eu tinha com ela uma boa relação, aliás... Era uma eu às vezes também na política, se calhar por isso é que também nunca fui muito longe, senti uma posição uma posição muito blasé, e recordo com bastante saudade os tempos em que a Margarida dizia no Conselho Nacional, a não sei o que, olha, vou estar na fila cá atrás, levo as spectators antigas, e a gente ficava ali a ler as spectators antigas que ela levava, mas entretanto aconteceu alguma coisa que eu não consigo identificar. E isso, e pronto.
Fica a dúvida.
Não foi mais possível.
Fica a dúvida no ar. O dilema ou sem moderação?
O sem moderação. Não, o que é coisa mais nova, deixa-me já agora explicar, não quer dizer que eu tenha. O sem moderação é uma coisa muito mais. O dilema comecei há dois meses. O sem moderação é, aliás, é uma coisa bastante, quer dizer, o sem moderação é um, acho que é uma experiência muito até sociológica. Claro que muita da minha imagem de direita fofinha tem a ver com o facto de eu, há 8 anos, estar todas as semanas a discutir, a meu ver, civilizadamente,
sem dúvida,
com pessoas que são odiadas pela esquerda, algumas das quais eram minhas amigas antes de serem...
Odiadas pela direita.
Pela direita, pela odiadas direita, pela neste direita, caso.
Sim, odiadas pela, sim, odiadas pela direita.
Pessoas de esquerda odiadas pela direita.
Incluindo eu. Não, é muito engraçado, é muito engraçado que o sem moderação... Eu lembro quando aquilo começou, eu estava num... Foi um dia muito que nunca me vai sair da memória, porque foi um dia muito interessante para mim. Foi um dia que eu estava em Londres, já era pai, mas só estava com a minha mulher, que tínhamos ido ver, no mesmo dia, uma inauguração de uma exposição sobre o David Bowie no Victoria and Albert, depois íamos ter um concerto do Noel Gallagher, e portanto, já era um dia em cheio para mim. E nessa manhã ligam-me a convidar para este programa, e era com o João Galamba e com o Daniel Oliveira, e pensei, estou lixado com F. Estou lixado com F. Mas aceitei, porque pronto, sou o Zé Eduardo, entra só 2 ou 3 meses a seguir. Porque achavam aquilo, por alguma razão, não sei porque, estava desequilibrado. E eu já conheci o Daniel há algum tempo, no tempo dos blogs, apesar dele já não se lembrar de mim, era impossível não me lembrar dele, porque ele entretanto estava permanentemente na televisão e na rádio e nos jornais e não sei o quê. O João, com quem tenho uma relação que se me foi atirada à cara,
claro,
uma coisa extraordinária, mas eu tenho com o João Galamba uma relação muito antes dele ser sequer do PS. A melhor, provavelmente era, já era,
sim, simpatizante,
deputado, ou, nem, acho que claro, nem militante, nem militante era, pela simples razão de que o João Galamba uma vez começou a aparecer nos nossos jantares do 31 da Armada, porque namorava com uma com uma rapariga, nossa amiga, que era do 31 da Armada, de direita, ainda hoje é, e portanto gerou-se essa amizade. Mas eu já tive coisas do tipo, e gosto muito da família dele, e tenho com ele uma relação de amizade que não impede que tenhamos os nossos atritos políticos muitas vezes, e que eu às vezes tenha de passar muito tempo sem lhe responder às mensagens,
mas que extravasa a vida política, claro.
Mas porque as coisas, deixa-me só, se não importassem, eu gostava de falar desse tema, porque é um tema que eu acho que é muito importante hoje,
claro,
em
que
dia.
Sim, estamos aqui para
o tema das amizades, e é provavelmente o tema. Há um livro que uma vez já foi há pouco dele, mas o Pedro Mexia, mas o Pedro Mexia escreveu um artigo lá no Expresso sobre um livro que eu não conhecia, depois fui comprá-lo, que é um livro dos anos 80, talvez, assim, de um tipo francês chamado Jean-François Kahn, chama-se La Guerre Civile. Guerra Civil. E é sobre a guerra civil na esquerda francesa, no tempo, julgo, no tempo de Mitterrand, portanto deve ser anos 80, acho eu, de como a direita, e eu li aquilo, a esquerda francesa parecia a direita hoje em dia, super balcanizada, super sectária. Os stalinistas diziam que os socialistas eram amigos da direita, e portanto começou toda a gente a falar de quem é que era amigo de quem.
De quem, exatamente.
Isso para mim é uma coisa muito complicada, porque e eu acho que é um discurso de pessoas que são de cidade grande. Porque eu vivi, cresci em Viseu, ainda grande parte da minha base familiar é lá, e portanto, boa parte, por cima agora na pandemia, concentrei-me muito, sempre nos lockdowns em Viseu. Portanto, eu sou de Viseu, andei na escola pública. Os meus melhores amigos hoje em dia ainda são os meus melhores amigos.
De sempre.
Da altura.
De sempre. Não eram nem de esquerda nem de direita.
Hoje são, sim, primeiro são amigos, o resto não interessava,
não éramos, quer dizer, com 5, 6 anos, 7, 8, sim, claro. Depois no liceu, a pessoa com quem eu comecei a falar de política primeiro, quando eu me comecei a aproximar do CDS, e ele começou, eu não tenho sequer família CDS, minha família era, eu chego ao CDS por via do anticavaquismo e depois o independente, mas o anticavaquismo que graçava na minha família era PS, era um eleição de esquerda, a minha família, não havia ninguém do CDS. E a primeira pessoa com quem eu comecei a falar de política é um tipo que que agora tem algum protagonismo na esquerda, não é conhecido o grande público, mas é o Nuno Teles, que é até daquele blog do Ladrões de Bicicletas, é do grupo do Ricardo Paes Mamede,
uhum.
E dessa, tem muito amigo do Daniel Oliveira, escreve na Manifesto, é da escola do Boaventura Sousa Santos, etc.
Uhum.
Quer dizer, e o Nuno Teles é um grande amigo meu, vejo pouquíssimo, porque depois ele foi para o Brasil e as nossas vidas não. Mas cada vez que nos encontramos, adoramos falar e muitas vezes até vemos o chão comum em que temos.
Claro.
E hoje, quer dizer, eu vejo os meus amigos, uns são de direita, outros são de esquerda, e eu pergunto-me, se eu tenho esses amigos, porque é que eu não posso fazer amigos a propósito da política,
claro,
do outro lado? Uma coisa, neste fim de semana aconteceu uma história muito engraçada, que foi uma das minhas melhores amigas, das nossas melhores amigas, quase irmã da minha mulher, a contar-me que foi abordada por alguém do PS para ela participar numa coisa do PS. E que quem a abordou disse, bem, mas nós sabemos que isto pode ser arriscado, um bocado temerário, porque nós sabemos a relação que tu tens com o Mendes da Silva e, portanto, o PS é demasiado à direita, é demasiado à esquerda para ti. Ele disse, não, eu não colaboro convosco porque o PS é demasiado à direita para mim. É que sim, é uma pessoa que é à esquerda do quer dizer, e a minha filha mais nova tem o nome dela. Dei-lhe o nome, madrinha.
Uma coisa não tem nada a ver com a outra.
Não, e essa infelizmente as pessoas não veem isso assim. Mas
eu acho que só para pessoas muito pequeninas é que isso tem.
E muitas vezes, até no outro dia houve uma coisa que me chateou bastante, que foi uma vez, num festival de música, teria uma fotografia com o Daniel e isso rebentou.
Escândalo.
Rebentou as redes sociais, não estava a acreditar que eu com o Daniel e com o...
E agora isto ficou muito na BR e andaram a circular fotografias tuas com o Pedro Adão e Silva e com o Pedro Daniel Adão. E com...
Sim, é isso. Mas eu o Daniel conheci-o nos blogs, na altura dos blogs, quando toda a gente de direita e esquerda, eu tenho algumas fotografias que eu nem mostro porque tenho medo de ofender as pessoas, quando a gente se encontrava todos. O Pedro Adão e Silva, é que eu conheço o Pedro Adão e Silva, porque do tempo dos blogs, reparámos que tínhamos gostos musicais diferentes e um dia no metro em Lisboa, entre Benfica e o Marquês, ele ia para o Rato, na altura acho que era chefe de gabinete do Ferro Rodrigues, ou fazia parte do gabinete do Ferro Rodrigues, fui-me apresentar. E depois vamos fazer um blog em conjunto, quer dizer, tínhamos interesses,
claro,
comuns que não estão para lá da política. Esta ideia de que a política, que tudo é política e a política define tudo, é a coisa mais totalitária. Por isso é que eu quis falar um pouco disto. Porque para mim isto é muito importante. Quer dizer, e qualquer pessoa que me diga, pá, tens aquele problema, tens aquele como amigo, essa pessoa para mim fica vetada.
Obviamente.
Porque era o que mais faltava.
Eu não podia ser amigo de...
Pá, que ser. Era o que mais faltava.
E demonstra essa pequenez do outro lado, não é? O que é que isso importa? E
até porque há uma coisa que é uma pessoa que não tem noção da realidade. Porque é impossível tu não ter, só teres amigos. Como é que é possível?
Ah, também houve agora esta polémica por causa do tweet do Joné e a Castelo Branco e o Rosas. E houve ali uma celeuma enorme. Porque como é que são amigos?
Sim, claro, e houve uma coisa extraordinária. Até houve uma coisa, depois eu partilhei, até uma gente ficou chateada comigo, porque disse que aquilo era a definição de burrice, e para mim é, não estava a chamar a burrar ninguém.
Exatamente.
Estava a chamar a burrar a pessoa, estava a chamar que aquela definição de burrice, que é uma pessoa que escreveu um lençol no Twitter a explicar, como se ele tivesse validade científica, o porquê de não se dar com pessoas, com pessoas de direita.
Sei do que estamos a falar, exatamente.
Epá, como assim? Como é que essa pessoa vai conseguir viver?
Exatamente.
Eu não sei, por exemplo, eu trabalho num escritório com 200 e tal advogados.
Não são todos do CDS, certamente.
Não,
bem longe disso.
Bem longe disso, exato. É isso que eu ia dizer.
Claro.
Bem longe disso. E bem, muito bem longe disso. E são pessoas que já algum dia me passou pela cabeça elencar e hierarquizar as pessoas consoante uma versão do CDS.
É absurdo.
Não sei, quer dizer...
Uma pessoa é burra ou não tem amigos.
Mas sabes, pois é
burra ou não tem amigos.
Quando eu digo às pessoas assim, se eu só me desse com pessoas que pensam como eu, já tinha que sair de casa. Não sei para onde é que tinha que... Não sei se tinha algum sítio para onde ir. Epá, não, quer dizer... Está completamente palado que... Do que... E depois, sobre o Sem Moderação, já agora...
Eu tenho um podcast com gajo de esquerda.
Voltando...
Muito obrigado.
Voltando ao Sem Moderação.
Exato.
Direita
sudomita. O Sem Moderação começa com a ideia de... Ainda não tive a ver isso porque me aparece naquela coisa dos, das memórias do Facebook, o cartaz de quando começámos. E era qualquer coisa como 100 senadores, 100 paninhos quentes, 100 migração. Porque a ideia era ser, sim, era ser uma conversa civilizada, mas era ser uma espécie de crossfire. Tal, 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 e
exato.
O que é, há momentos ali que são
e é
brutais.
Um bocadinho, sim.
E já houve momentos em que, enfim, quer no WhatsApp, o célebre WhatsApp do CDS,
sem
moderação, quer no meio da rua, quer não sei o quê, as pessoas tiveram que fazer as pazes.
O Zé Eduardo já nos falou de grandes, grandes momentos do WhatsApp,
sim,
do Céu Brasil.
Mas...
Um abraço ao Zé Eduardo agora.
Então houve um,
e a todos.
O mais brutal foi extraordinário, que foi sobre a Catalunha, que o Daniel e o João Galamba acabando a amizade por causa da Catalunha.
Por causa da Catalunha.
Que é um programa que nós temos como mítico, que foi o Daniel a favor dos independentistas, o João contra os independentistas, e o Daniel começa a dizer que eles eram presos políticos e o pai do João foi preso político. E diz, sabes lá o que é ser preso político? Isso aquela não é preso político, estás a desrespeitar os presos políticos e não sei o que. E bem, que tudo aos gritos, e eu e o Zé Eduardo, enfim, metemos a cabeça entre os ombros, quase que saímos ali. Mas pronto, mas o próprio, sem moderação, eu acho que transformou-se numa coisa que se calhar não era suposto ser. Também que acho que é impossível nós ter, quer dizer, um programa que é suposto ter uma lógica de permanência, as pessoas correrem permanentemente o risco.
Claro.
De se chatearem umas com as outras. O que aquilo prova, amizade, o que aquilo prova, eu estou sempre a dizer isso lá, muitas vezes, também para meter com a ala esquerda, é que a autorregulação funciona e o liberalismo faz sentido. Porque nós somos os primos, como aquilo não tem moderador, ou seja, não tem.
É verdade, é uma lógica muito direta. É
não tem.
É mão invisível
a
moderar.
É mão invisível a moderar. Não tem o Estado, não tem ali a longa manos do Estado.
Exatamente.
Não tem um polícia. Nós temos que sempre que auto... Nós temos que reprimir sempre a nossa... Verdade. E aquilo, acho que aquilo aguenta-se há 8 anos. Porque aquilo... E agora, claro, obviamente, surgem amizades e surge algum respeito. Algum respeito e pá, por muito que isso depois... Para quem, se algum de nós tivesse uma grande vontade de ter carreira política, claro que hoje em dia é um ambiente tramado. Dizer que és amigo do Daniel Oliveira, ou que és amigo do João Galamba.
Só o Daniel Oliveira é que não foi deputado, não é? No elenco. Tu foste 28 dias.
Fui 28, os 28 dias que não mudaram o mundo. Deixa-me só já agora dizer, porque às vezes, quando tenho medo que as pessoas lá em casa pensem que eu fui porque depois desisti daquilo e fartei e porque a comida era má no bar. Não, é porque eu estive em um regime de substituição.
Exatamente, exatamente.
E depois
veio a geringonça e pronto.
Depois veio a geringonça.
Foste os principais lesados da geringonça.
Não sei, isso... Não sei onde é que eu...
Somos estou todos melhor agora
todos, geringonça. Estou melhor agora. A minha mulher acha ótimo. Diz que foi a melhor coisa que o António Costa fez.
Exatamente.
Que é para eu vir embora.
Bem, falando em amigos, e esta não estás à espera de certeza, José Eduardo Martins ou Daniel Oliveira?
Pá, isso é muito difícil para mim.
É para todos, pá, é para todos.
Essa é muito difícil para mim.
Eu sobretudo porque foste o escolhido de ambos, não é?
Agora. Pois, ainda por cima isso, tenho manifestações e testemunhos de amizade, para além da política, de ambos. Importantes.
Em on e em off, posso já adiantar.
Sim, sim, mas em off, não são só proclamatórios. São,
claro.
Isso, portanto, eu tenho muito... Tenho muito... Eu acho que vou passar esta, não consigo.
Então, e se for entre Pedro Delgado Alves ou João Galamba?
O João Galamba é há mais tempo. E é uma amizade que tem a ver também com a família, da mulher.
Claro.
Com a parte de direita da família dele, que é a parte da mulher. Enfim, não estou a dizer que seja melhor ou pior, porque conheço pior, não conheço a família do lado. Infelizmente também morreu. O pai morreu há pouco tempo. Conheci o pai dele. Só tive com ele só uma vez num debate em Serralves. Mas conheço, quer dizer, conheço via da, ainda por cima conheço a família dele, conheço a família do João antes, a família da mulher antes, independentemente do João, e portanto eu consigo distinguir a persona pública dele, claro. E a persona pública que eu percebo, claro. Que é abrasiva e começámos a falar de temperamento. Eu acho que ele tem algum temperamento que também tem que moderar, e estamos em campos opostos politicamente, mas não deixa de ser meu amigo, e se alguém tiver algum problema quanto a isso, acho que essa pessoa é que tem um problema.
Claro,
exatamente. Diz mais sobre ela do que sobre ti.
Mas tive, já tive muitos casos, tive uma resposta. Tive casos de pessoas próximas do CDS a dizerem em público que achavam que eu não representava o CDS porque era amigo do João Galamba.
Yeah. Isto diz mais sobre elas do que
sobre ti. Claro que o Paulo Portas ser irmão do
não tem, exatamente.
Portas, não havia problema nenhum.
Não havia problema.
Como é que é que dizer isto? É uma coisa, não é?
Claro.
Ou o presidente do CDS ser amigo do filho do António Costa e aparecerem fotografias também. Exatamente. Eu vi muita gente a criticá-lo. Eu acho isso absolutamente.
É absurdo.
É calhorda. É ilustrativo da coisa irracional. E depois há outra coisa que é. Tem a ver com esta, o totalitarismo de tudo ser política, faz com que as pessoas achem que a pessoa só é aquilo que só é como aparece.
Como aparece, exatamente.
Sim, as pessoas acham que a minha vida é o sem moderação e as coisas na TVI
e os suspensórios.
E os suspensórios, quer dizer, como se eu não.
Não há mais para além disso.
Não há para além disso.
Não há mais para além disso.
Não tenho amigos de direita.
Claro.
Não. Claro, se quiserem fazer programas só com pessoas de direita ou só com pessoas de esquerda, enfim, as pessoas. Para fora parece que só tem amigos de direita ou de esquerda. Quer dizer, era o que mais faltava. Pois é aquela ideia de que vocês acham que a pessoa está sempre a falar de política?
Claro. Faz mesmo essa questão, que será que essas pessoas têm amigos? Porque acho que é um bocadinho impossível.
É muito difícil começar a fazer amigos só os que pensam como impossível tu. E qual é que é a piada teres amigos desses?
Também. Exatamente, depois como é que tu evoluís?
Uma vez no outro dia estava com um bom amigo meu, o Pedro América. Que é do
Porto. A quem enviamos um abraço.
Ele é que se ri sempre, está sempre a contar essa, porque é daqueles amigos que eu fiz em concertos. Comecei a conhecer, assim, não sei o quê. E ele já aconteceu, acho que com ele já aconteceu uma ou duas vezes, mas aconteceu no outro dia, uma vez, que há uns tempos já, num concerto no Art Club no Porto, de uma banda inglesa que são os Sleaford Mods. E estava um tipo sempre a chatear-me. Não, mas simpático. Dizer, para que estás aqui a fazer? Tu és do CDS. Estás aqui a fazer do CDS e não sei o quê. E passava um gajo comigo, epá, não é normal, pá, tens um gajo de CDS, estás aqui num concerto. Mas qual é que é o problema? E de repente vem ter comigo e diz assim, no fim, olha, mas tu és um gajo problemático, porque eu já me apanhei para 10 vezes a concordar contigo, eu sou de esquerda, ou tu tens um problema ou tenho um problema. Assim, mas essa ideia, quer dizer, porque há essa ideia de que uma pessoa de direita não pode ir a concertos, ou só tem que ir a touradas, não só é má, essa ideia, é pior do que isso, é inexistente.
Exatamente.
Tu estás a falar de uma coisa que não faz sentido na prática, não existe.
Exatamente.
Na prática. E, portanto, quando tu tens vida para além da política, é óbvio que provavelmente contactarás com pessoas. Não é que sejam de esquerda ou de direita.
É preciso ter vida para além da política.
É independente disso.
São pessoas.
Primeiro, são pessoas. A quantidade de pessoas com quem eu me dou diariamente, na vida profissional, na vida familiar, na vida social. A propósito de mais alguma coisa que eu não faço, puta ideia, se são direita esquerda, ou de esquerda,
ou sequer pensaram sobre isso, quer.
Ou se pensam, não sei, ou se calhar não são de nada. E pá, eu acho que ser de direita é ser contra esse totalitarismo típico, que era típico da esquerda.
Sem dúvida.
Esse sectarismo que era típico da esquerda. Porque eu lembro perfeitamente, quando comecei, aliás, a ir a falar na televisão e a falar com pessoas do Bloco de Esquerda, por exemplo, eu sei qual é que é o media training que eles têm. É nem sequer olhar nos olhos da pessoa antes quando estão nos camarins. Porque qualquer tipo de relação e qualquer tipo de empatia pode ferir as possibilidades dessa pessoa ser dura perante.
Exatamente.
Sim, aquela coisa que apareceu. Aquela coisa no Twitter que estavas há pouco a falar.
Exatamente.
É uma cultura entranhada no Bloco de Esquerda.
Exatamente.
É, não podemos ter amigos.
E parece que agora nós estamos a
matar. E uma vez fui falar com uma pessoa, não vou dizer quem é, mas uma vez fui discutir com uma pessoa do Bloco de Esquerda num programa e antes, já sabendo disso, no camarim, comecei a dizer as 5 ou 6 pessoas que tínhamos amigos em comum, que eram todas, não eram pessoas que eu fiz na política, amigos que eu fiz na política, eram pessoas que tinham vindo de Viseu, que eram meus colegas de liceu, ou que eu tinha conhecido na faculdade, pá, mesmo para picar isso. E, de facto, hoje tenho com essa pessoa também uma boa relação, e porque, epá,
a vida é muito
A esquerda tem muito essa coisa do... tudo é política, não é? Tudo é política, tudo é organizado por classes, por categorias políticas. A direita não era isso.
Exatamente.
Nós até dizemos, pá, se calhar é por isso que nós perdemos eleições. Eu lembro quando era miúdo, andava na Jota, fazíamos campanhas eleitorais. Eu fazia muito lá em Viseu. E lembro-me, nós dizemos, pá, se calhar vamos perder as eleições, porque pá, nós vimos o PC e o PS, que não paravam de fazer campanha. Nós fazíamos almoçaradas de 3 horas, porque sabíamos, sei lá, quando íamos para Lamego, vamos parar ali antes de Castro Daire, no restaurante do Mesio, que tem um arroz de salpicão e não sei o quê. Pá, mas sim, mas é meia hora, é para ficarmos lá 3 horas. Não ganhámos outro. Se calhar a direita sempre foi mais relaxada quanto a isso.
Exatamente.
E portanto, pá, sim, eu sou um tipo que gosta de conviver e de falar de música e de falar de literatura e de falar de coisas completamente triviais,
coisas da vida,
né? E futebol e pronto. Pá. E olha, e aconteceu-me conhecer num jantar o João Galamba porque estava num jantar de direita. E pensei, que gajo que ele está a falar bem do Sócrates? Ah, é o namorado da...
Finalmente chama a atenção. Não?
Chama a atenção, assim, pá, assim, insuportável e não sei o quê. Mas pronto, depois a coisa... E aliás, por acaso, o João tem alguns amigos, tem bastantes amigos na Orla, CDS, 31 da Armada, saudoso 31 da Armada, por causa disso. Não é... por ser a direita que interessa à esquerda.
Claro.
Ou, quer dizer, é a forma como a vida, eu vejo isso na geração um pouco mais nova agora por causa do Clubhouse e daquilo que vocês falaram do Twitter. E eu conheço essas, eu acompanhei algumas dessas pessoas há 2 ou 3 anos e eram muito diferentes do que são agora. E porquê? Por causa da vida, conheceram pessoas do outro lado.
E aí é que está.
Claro. Eu acho que há muitas pessoas ali.
Faz parte.
Que é normal.
Faz parte. Sabes que eu levei um reparo do Rui Rio na Futuralia, porque estava lá a filiar miúdos, é o que se faz no Futuralia, para a JP, claro que os miúdos acabam por se filiar em todas as bancas, na JP, na JC, vão se filiando à procura de óculos e brindes e cinzeiros e por aí fora. E quando apareceu o Rui Rio, já tinha passado lá a Assunção, na nossa barraca, e o Rio foi à barraca da JST e reparou que eu estava com uma t-shirt da JP e estava na banca da JS, porque claramente tinha as miúdas mais giras, eu estava ali a dar o meu charminho. E ele veio a correr ter comigo.
Uma pessoa também aderia ao CDS porque tinha as medidas mais giras.
Exatamente.
Nesta ocasião.
Antes isso do que estava querer a ditadura do proletariado.
Estava no JS. E ele veio a correr atrás de mim e disse: ah, se a doutora Assunção visse, já visse. E ele vai na cabeça: você não pode estar aqui. E eu respondi: isto diz mais sobre si do que propriamente na Assunção. Eu acho que a amizade não escolhe cores políticas. Veio logo um repórter da ENCO: o que é que você disse? O que é que você respondeu? Ele ficou meio encavacado e foi-se embora. Mas curiosamente, tive esse exemplo de direita, se pode dizer direita, o Rio. E tive também da Mariana Mortágua, porque a apanhei eu posso dizer
alto,
o nome
no
dela, porque eu fiz questão de fazer publicação disto. Apanhei-a no bairro alto. Epá, num estado assim já um bocadinho fragilizada. Epá, e achei interessante, ela estava ali, pá, vamos ver uns copos e tal, pá, tudo impecável. Até ao momento em que descobriram que era da Juventude Popular. Acabou completamente. As simpatias acabaram, o diálogo acabou, vai-te embora. Começaram umas hostilidades fortes e pesadas, vai-te embora. Até ali estava tudo bem. Era um puto porreiro, e falar com a Mariana Mortágua, beber uns copos, está tudo tranquilo. Na brincadeira disse, Mariana, isto não vais a tempo de mudar, se eu tenho uma ficha de filiação para ti da JP. Uhum. Mudou logo, veio logo um exército de malta que estava com ela, correr comigo dali para fora.
Muito isso, infelizmente. Aliás, a direita tem...
Mas não podemos...
O número de convidados que nós tivemos do PCP aqui dentro, o número de convidados do PCP que tivemos aqui dentro nesta primeira temporada do Bancada Parlamentar, reflete bem isso. Nós tentámos falar com muitos, nós convidámos muitos. Eu cheguei a ligar ao Comitê Central para pedir autorização para alguns deles virem. Como é que eles estão? O convite foi sempre feito.
Uhum. E tivemos todos os partidos, exceto do PCP.
Exceto do PCP. Continuando. Bem, Chicão como presidente vitalício do CDS ou passar férias durante 20 anos, todos os verões, com Abel Matos Santos?
A cara do
Chicão, para sempre.
Vitalício.
Sim, vitalício. Não,
vitalício.
Há mais vida. Pá. E se ele tiver se for vitalício...
É sinal que o CDS está vivo, não é?
Vai ganhar estofo e vai ser um grande presidente. Agora...
É visto. Bem visto.
Não, isso é vitalício, significa que o CDS vai durar.
Vai durar,
já é uma ótima notícia.
É uma permissão.
Sendo que, se eu pudesse escolher o sítio onde estar de férias e fosse um resort ótimo, em que por acaso também lá estava o Abel,
numa offshore no Panamá, mas se é da Fundação, é a Fundação por trás. Num cenário em que o CDS não existe, PSD ou a Iniciativa Liberal?
Ui...
Não fazendo esta pergunta pelo momento particularmente delicado que estamos a passar, mas numa situação
hipotética. São daquelas coisas que tudo que eu responda vai ter interpretações e eu...
Vai.
Não, mas posso dizer o seguinte. acho que não serei, acho que serei coerente com, quer dizer, o PSD é muito desconfortável para uma pessoa como eu, que é uma pessoa, que é um partido tudo que seja de direita, com esta liderança parece que tem medo.
Nós não somos direita.
E portanto, a Iniciativa Liberal é exatamente o contrário, é neste momento ainda é um momento puramente dogmático em que é tipo aquela coisa da pureza também.
Da pureza ideológica.
Isto és liberal, não és? O que é a solução liberal? Aliás, o liberalismo, eu acho que olhar um partido dogmaticamente liberal é um contrassenso, porque o liberalismo...
Não é dogmático.
O liberalismo é pura e simplesmente a posição política antidogmática.
Claro, não pode ser liberal e dogmático. Não,
é a posição sentido. Puramente antidogmática. E portanto acho, quer dizer, mas se tivesse que, não sei, eu ia ver para onde é que iam os meus amigos do CDS, mas pronto, mas para respeitar o vosso, acho que talvez, tendo em conta a amálgama que aquilo é, e talvez o PSD.
O PSD.
Muito bem, pá, conseguimos pôr o Francisco Mendes da Silva a dizer.
Não, só houvesse, quer dizer. Não tenho nenhuma perspectiva disso. O que eu gostava mesmo era do CDS
vivo,
o CDS a fazer parte de uma grande coligação com esses partidos, o CDS, claro, como grande casa. Não precisa de ser que tem 50%, pode ter 10%, pode ter 8%, mas ser um partido que
representativo.
Era um partido onde quando eu entrei, se começava a falar dessas coisas, os conservadores, os democráticos cristãos, os liberais, era para nos rirmos uns com os outros. Nós ríamos uns com os outros, quer dizer, pessoas contra, as pessoas de quem eu gosto mais no CDS, que eram do meu tempo, são, nenhuma se define como liberal, sabe? Estou a pensar pessoas que não são propriamente muito conhecidas do grande público, mas vocês conhecem seguramente, o Diogo Belford, o João Vacas, o próprio João Almeida, nunca eram os liberais, o liberal era o Adolfo, com quem eu me comecei a dar, aliás, mais tarde, porque eu fiz parte de direções contra as quais ele era. Isso era uma lógica de aceitação, de agregação. Não havia, ninguém estava a ser culpado. Aliás, acho extraordinário que hoje se fala do Paulo Portas para meter na amálgama da direita liberal. Quer dizer, Paulo Portas não era nada disso. Até foi dele a ideia desta coisa das tendências, que era para conseguir acantonar a tendência. Pronto, vocês liberais querem ter um... Fiquem lá num cantinho.
Exatamente, fiquem lá.
Mas é extraordinário.
Agora, numa gaveta dentro do nosso armário, não...
Sim, mas era uma coisa extraordinária.
Pelo menos isso, exatamente.
Mas era uma coisa extraordinária. É uma coisa extraordinária. Eu digo isso muitas vezes, lá dentro do CDS, que é... Lembro-me quando isto começou, esta coisa que eu acho que foi um erro, esta coisa de fazer a direita à tendência, que é uma coisa que também soa muito à esquerda. Mas na altura eu achei muito bem, porque a gente ia fazer uma tendência liberal. Eu lembro de eu e o Adolfo e o António Pires de Lima e a Filipa Correia Pinto, que agora aparentemente já não é assim tão liberal. Muito gosto, diz-me mal dos liberais, mas enfim, é minha amiga, eu gosto muito dela. E lembro na altura estávamos a fazer a declaração de princípios, e portanto os liberais era uma espécie de ou flor na lapela, e tínhamos ali uma espécie de gueto que nos deixava. E passavam uns anos. A única tendência que apareceu era uma tendência que se chamava democrata cristã.
Exatamente.
Que não faz sentido. Eu lembro na altura havia muita gente. Quando a tendência Esperança e Movimento apareceu, que era a tendência democrata cristã, muita gente até dentro da direção a dizer: pá, se calhar isto não devia ser aceito. Porque uma tendência cuja matriz é a própria matriz.
Exatamente.
Se calhar não faz sentido.
São CDS mais CDS. Hã? São CDS mais CDS.
Exato. A verdadeira direita.
Exato.
A verdadeira.
Preferias ser DJ residente.
Mas vou fazer uma coisa. Mas eu tomei posição nesta. Qual é que era a dicotomia?
Se ias para a Iniciativa Liberal.
Ou para o PSD.
Ou para o PSD. Por ser uma amalga maior. DJ residente.
E por aceitarem tudo.
Exatamente.
Preferias ser DJ residente. Já sabemos que tens essa habilidade. No programa da Cristina. Ou vice-presidente do Francisco Rodrigues Santos.
Eu não tinha nenhum problema em ser vice-presidente do Francisco Rodrigues dos Santos.
Mas tens algum em ser DJ residente no programa da Cristina?
Teria, porque se calhar ser DJ residente no programa da Cristina implicaria que eu me afastasse dos meus gostos musicais mais do que aquilo que implicaria eu afastar-me das minhas ideias se fosse parte da direção
grande
do...
Grande resposta. Não, isso estás a implicar que a Cristina tiraria a autonomia de escolher o que é que ias passar. Lá. Epá, e estás também a assumir,
é verdade, foi boa,
vamos dar esta,
que o Francisco ia responder, é que eu ao menos, como vice-presidente do Chicão, não tinha de ouvir tocar os parabéns no programa da Cristina, mas não, ok, também dá, não, mas... essa também dá.
Pronto, então damos esta de borla, todos convidados a levar uma de borla, já levas tuas, mas levas esta de borla que é para não te safares da próxima.
Mas não, mas eu escolhi...
É verdade.
Ainda assim,
vice-presidente do
Chicão. Mesmo assim. Porque a pressão do público e das audiências e não sei o que, pá.
No CDS é fácil, como não há público, não é? Mais, CDS, é mais fácil, pressão. Exatamente. São só 0,4, na boa. É.
Bem, esta é a pergunta com...
Não, se eu fosse vice-presidente, subíamos por aí.
Subias, sem dúvida alguma.
É uma loucura.
0,4 para 40. Bem.
Ou mesmo para 0,8.
Esta tem rasteira, mas imagina um cenário hipotético, é? Em que um advogado conhecido e reconhecido, ex-deputado mesmo que tenha sido 28 dias, e que a pago para dar as suas opiniões, vai jantar com dois putos que pagam para dar opinião. Quem é que paga o jantar?
Desculpa, não percebi.
Um advogado,
sim,
vai, conhecido e reconhecido.
Que é pago para dar opinião.
Que é pago para dar opinião. Hein? Ex-deputado.
Já me estás a lixar que vou ter que pagar o
jantar. Não sei se és tu. Isto é uma situação hipotética.
Não, paga o...
Paga o Jorge, não é?
Não, sim, paga o Jorge.
Está feito. Paga o Monarca.
Está resolvido.
O gajo é Monarca, é rico.